alunos da equipe Anjos Guerreiros do bairro Santa Rosa estiveram participando de uma graduação importante, né, na capital do estado, e eles estão aqui em nossos estúdios para poder repercutir a respeito deste evento no final de semana. Vai começar com o professor Altair Miranda, que comanda toda essa garotada que realiza um belo trabalho no município de Porto União. Acredito que mais uma conquista para todos eles, né, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo, Beto, né, o Celso. Sim, mais uma conquista, mais um objetivo, no caso, já concluído, né? Tem ainda várias etapas, a gente quer trabalhar, quer melhorar, quer concluir, mas já é mais uma etapa que a gente pensava, né? Era para ser cinco, né, candidatos da faixa preta. Aí dos cinco, no caso, só três que puderam fazer, porque envolve muita coisa, né? Não só a questão financeira, como envolve também a parte técnica, a parte física, né, a parte psicológica, porque na realidade, né, está se formando faixa preta. E que nem eu falei para eles, você se formando faixa preta é como se concluísse a faculdade, né? Você já começa a poder, quem sabe, até viver, né, através do taekwondo, né, com as coisas que planeja fazer. Então, assim, já fica tudo mais difícil, é tudo mais complicado, a responsabilidade aumenta muito agora, né, porque agora eles têm uma faixa preta para carregar. Então, assim, agora aqui para frente vamos ver como que vai ser o desempenho deles, né. O que eu falei para eles só ganharam a oportunidade de aparecer para o mundo. Agora, se eles vão aparecer para o mundo mesmo ou não, aí depende muito da parte técnica, da parte física e principalmente da vontade de cada um.
Só corrigindo a informação, foi em Chapecó, não é? Esse exame de faixa, não é?
Sim, foi em Chapecó. Era para a gente fazer em Florianópolis, né? Que era para ser ontem, no dia 6, que era para ser em Florianópolis. Daí que o exame da federação eles fazem sempre em três locais, né? Esse final do ano agora é para ser Florianópolis, Jaraguá do Sul e Chapecó, que são os lugares que estão já programados para ser feito o exame de graduação de preta. Aí, agora esse que nós fizemos no final de semana agora, era só em Chapecó e Florianópolis. Mas como Florianópolis não tinha candidato, né, aí eles acharam melhor que a gente fosse até Chapecó para fazer o exame. Mas foi bom ainda.
Então foram três atletas, né, da equipe que fizeram a graduação, o Gabriel, a Yasmin, que estão aqui no estúdio, e também a Keila, né?
E a Keila.
Então vamos conversar com eles, conversar com a Yasmin primeiro. Yasmin, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. E agora a responsabilidade de ser uma faixa preta.
É muito grande, né, porque nós estamos buscando treinar para isso, fazer seletivas para conseguir uma carreira dentro desse esporte. E daí, a partir da faixa preta, já fica mais complicado, né, já fica muito mais responsabilidade para a gente poder dar exemplo para outros que querem também seguir esse rumo, e é isso.
Ficou muito nervosa na hora do exame?
Uhum, fiquei bastante nervosa.
Mas se concentrou bem e conseguiu desempenhar
bem. Consegui, tive autocontrole, né, que o taekwondo ensina a ter.
Gabriel também participando aqui do Giro do Esporte. Boa tarde, Gabriel. Ficou muito nervoso? A última vez você participou, ele falou que estava na expectativa, mas felizmente conseguiu, né, atingir o objetivo, que é ser faixa preta agora, né?
Boa tarde a vocês. Sim, é difícil. Fiquei bem nervoso, mas quando eu coloquei o do boi, entrei lá. Antes nem tanto, mas quando entra você fica bem nervoso.
E a cada exame de faixa, né, professor, é um nervosismo diferente. Por se tratar de uma faixa preta, acredito que para eles é um nervosismo ainda maior, né, porque vão atingir o momento máximo, né, da modalidade.
Sim, e também porque, no caso, assim, que nem eu sempre falo para eles, quando você é faixa colorida, né, que você está vindo lá nos seus ensinamentos de branca, subindo a graduação, se você errar um pouco, se você fizer uma coisa, tipo, uma base meio errada, um golpe, tipo, que não deveria ser daquela maneira. Então, se você cometer esses erros, você é um candidato, né, que está aprendendo, né? Você está aprendendo. Quando você vai fazer o exame de preta, eles querem que você faça o que eles pedem, né? E daí não tem conversa, não tem erro, né? Aí você tem que ser o mais perfeito possível, né? Porque você trabalhou essa matéria, você está vindo, né, desenvolvendo essa matéria há alguns anos, né? Então você tem que chegar lá e apresentar pelo menos a matéria que eles pedem, tem que apresentar o mais correto possível.
Colocar também o Celso e o Beto na conversa, né? Poder fazer algum questionamento para os atletas, também o professor Altair, a respeito, né, desse exame de faixa realizado no final de semana em Chapecó.
Boa tarde, Altair, Yasmin, também o Gabriel. Professor, qual é a duração de um exame de faixa? Preta, no caso.
Esse exame de faixa, ele começou às 4 horas da tarde. A gente saiu realmente de lá, a gente saiu 10 horas da noite. A gente saiu para vir para casa. Mas eu acredito que foi até 9 horas da noite mesmo o exame. parte do exame foi 39 horas. Porque teve, também tem o TCC, né? Que tem que ter, aí cada grupo de dois, três alunos tem que apresentar um trabalho a respeito do taekwondo, em cima de alguma matéria, né, sobre o taekwondo. Então esse TCC acabou demorando mais do que o esperado, né? Porque era 29 candidatos à faixa preta e mais dois para segundo dan e um para terceiro dan. Então, tipo assim, é muita gente fazendo. Aí acabou, esse TCC acabou prolongando um pouquinho mais, mas é em torno de 4 horas um exame de preto.
Fala assim, exame, todo mundo pensa que senta numa carteira e vai escrever, né? Como é que é o direcionamento desse exame, professor? Começa com perguntas, lutas, etc. Como é que é?
Sim, ó, toda a federação ela trabalha em cima de uma apostila, né? Que é padronizada para Santa Catarina inteira. Toda Santa Catarina usa a mesma apostila, de branca até a faixa preta. Ela usa a mesma apostila. Aí todo o exame de preta é tirado um pouco de cada matéria, sabe? Então um pouquinho da faixa branca, tirado umas matérias de faixa branca, faixa laranja, amarela, ponta verde, ponta azul, de ponta vermelha, ponta preta, que inclui de tudo isso para fazer o exame da preta, né? E então é feito, no caso, essa etapa de digamos assim, a chutes e partes de defesas, que é da apostila. Aí tem luta em si própria, né? Tem luta, tem defesa pessoal, né? Tem quebramento, né? Também tem, e depende da graduação, tem que fazer luta contra dois, contra três, né? E apresentar uma matéria cada vez mais complicada. Então, assim, que nem eles que são faixa preta primeiro dan, a matéria deles, no caso, era livre, né? Tipo, se quer fazer quebramento, você escolhe o que você vai fazer. Depende da graduação, eles escolhem o que você vai ter que fazer quebramento. Então, para cada graduação que você vai fazer, com certeza aumenta a dificuldade um pouquinho mais. E quando você chega para fazer para quarto dan, aí você tem que ter um conhecimento geral, porque daí você é como se você fizesse pós-graduado, que você já pode, no caso, então, fazer o exame, né, dos alunos. Então você tem que ter um conhecimento enorme sobre não só sobre o taekwondo, mas sobre tudo, né, que envolve o taekwondo.
Professor Ataíde, boa tarde. O Gabriel e Yasmin são faixa preta hoje. De que idade eles têm hoje, os meninos?
O Gabriel está com 13 anos e a Yas está com 17, né?
17? 16 anos. Estamos envelhecendo a menina aí, tá? Ficou brava, né? Mas veja bem, então ela é faixa preta e ele é faixa preta. Nessa idade deles aqui, para a próxima, eles vão ser faixa preta sempre ou como é que vai ser daqui para frente?
Agora eles já são faixa preta. É que nem eu falei, assim, é como se eles tivessem feito faculdade, né? Como se tivessem se formado numa faculdade. Eles já são formados, faixas pretas. Daqui para frente, agora, seria um pós-graduado, né? Tipo, eles podem fazer, eles têm uma carência de 2 anos, eles podem fazer para segundo dan, aí uma carência de 3 anos para fazer para terceiro dan, aí uma carência de mais 3 ou 4 anos que tem para fazer para quarto dan. E podem ir fazendo. Eles só não podem ultrapassar...
Vão ser sempre faixa preta, só que vai mudando de graduação.
Só muda a graduação. É o chamado macarrãozinho que vai na faixa, né? Que nem eu tenho 2 macarrãozinhos, né? Que sou segundo dan, e assim vai indo, né? Cada terceiro tem 3 e assim vai indo. Então, assim, só não pode ter no Brasil 2 nono dan. Só tem que ter só 1. Aí o nono dan no Brasil hoje é o mestre. Um só no Brasil. No Brasil todo. Porque daí, assim, ó, esse nono dan que comanda praticamente o Brasil inteiro, né? Comanda o taekwondo todo. Através do quê? Através da Confederação Brasileira. Aí era para ser o mestre Kang, né, Johnson Kang, que é do Paraná. Mas como o mestre Kang, ele começou a trabalhar muito na parte de Hapkido, que é uma extensão do taekwondo, ele começou a trabalhar com isso, e daí, tipo, então eles passaram esse comando para o mestre Eugene Kim, que é o nono dan de hoje, no caso, que é o responsável pelo Brasil, né, pela parte do taekwondo. E daí pode ter, até o 8º dan pode ter, só não pode ter nono dan. E na Coreia também, na Coreia só pode ter 1º dan, né. Os demais não podem chegar até a 9º dan só. E aí, se vamos supor que o mestre Kim agora não resolva parar, vamos supor parar ou aposentar, não quero mais, tá? Aí a Coreia nomeia alguém, né, 9º dan lá, para vir para o Brasil para poder fazer esse trabalho, tá? Então não pode ter 2. Na verdade, assim, eles fazem isso por quê? Porque, na verdade, se você começar a colocar muita gente para mandar... É, o ser humano nunca tem a mesma cabeça um do outro, né? Aí acaba, no caso, um falando uma coisa, o outro dizendo que daquele jeito não dá, e acaba virando bagunça, né? Com o passar do tempo fica aquela rivalidade, aquelas coisas, por isso que tem só um no comando.
Então, simplificando, só um comando. Então, desculpe, professor, tipo, fosse o Papa, teu bispo, arcebispo, e o padre, e o seminarista?
Sim.
E nós, como na igreja?
Sim, dessa
forma. Seriam os alunos ali?
Que seriam os alunos.
Uhum. Ah, para o pessoal entender como mais fácil, né, Ricardo? Então, seria a graduação que um que comanda o mundo todo, né? Depois tem o restante que tem que obedecer, que vem abaixo.
Sim,
é, que... muito bonito, muito como... lindo, né, Ricardo? Eu não imaginava que fosse tão... Então, esse escalão foi tão difícil, porque só tem um que comanda só. É como tem na igreja, no caso que você viu cada igreja aqui, aproveitando, mas encerrando no assunto aqui, existe um papa só. Então, quando você só tem um cara que comanda. Então, eu acho que é uma organização que realmente, Beto, merece respeito.
Professor, e esses alunos que fizeram a graduação de faixa preta, eles já estão em condições de, quem sabe, ministrar aulas ou ainda tem que buscar outro tipo de capacitação?
Para Yasmin, no caso, ela já tem, né, tudo que os requisitos que precisa para poder fazer aula, né, que é, no caso, ser no mínimo faixa vermelha e ter no mínimo 15 anos de idade. Então ela já pode, né. Só que assim, eu quero fazer um trabalho com eles, né, de que maneira? Eu quero ver se eu consigo fazer com que eles concluam a faculdade de educação física, para que eles possam, né, trabalhar dentro da área do Taekwondo, mas com o CREF, né, tudo bem certinho, para que não venha ter problemas mais tarde, né, que nem eu mesmo, assim, tipo, eu por não ter o CREF, até estou para fazer o curso esse ano, já me inscrevi todos os anos que eu voltei tentando fazer, não consegui até hoje, mas agora parece que vai dar certo esse ano de eu fazer, que é um CREF provisório, sabe? Mas eu posso, no caso, então, trabalhar com esse CREF, normal. Então, assim, eu sempre quis ampliar nossa academia, quem sabe indo para as academias da cidade, só que a exigência de todas as academias são o quê? Você precisa ter o CREF, né? Porque qualquer academia, ela responde muito ao CREF, né? Então, se você não tem o CREF, fica mais difícil. Projetos sociais, muitos municípios também pedem o CREF. Às vezes, por isso, também que acaba atrapalhando um pouquinho, né? A gente não consegue, às vezes, tão fácil, às vezes, por esse motivo. Mas eu sou apto a dar, né, dar aula de Taekwondo. Só não tenho o CREF, que nem eu falei, para minha profissão seria essencial eu ter, para que eu possa, no caso, abrir mais o meu leque, né, que eu tenha mais campo para trabalhar.
E é o teu desejo, Yasmin, ser professora também, né, no futuro próximo, aí, passar o teu conhecimento para os seus colegas?
Sim, com certeza, é um dos meus objetivos ser professora, ser mestre, poder passar o que eu sei para outras pessoas, porque é uma coisa que eu gosto bastante e eu gosto de ver os outros praticando também.
E nesse evento no final de semana, você teve contato naturalmente com atletas, né, de outros lugares. Como é que é a realidade deles, questão de treinamento, a estrutura que eles têm para poder praticar o Taekwondo?
O Taekwondo é praticamente quase a mesma coisa em todas as regiões do Brasil, em qualquer canto. Mas vem de cada professor também como passar a técnica. A técnica deles é um pouco diferente da nossa, com certeza. Mas é tipo tudo no mesmo nível, na mesma faixa.
Gabriel, não estou lembrado se ele falou na outra oportunidade, tem a pretensão de ser professor daqui a um tempo, passar também. Tem mais ou menos essa ideia, Gabriel?
Sim, eu pretendo ser professor.
Tem um baita no espelho em casa, né? Para poder seguir aí na questão da modalidade do Taekwondo. Mais ou menos por aí, né, Beto? É importante esses atletas estarem sempre buscando a capacitação, não só no Taekwondo, mas na vida toda, né? Em todas as profissões é fundamental buscar as novidades, estar sempre atualizado para poder desenvolver o melhor trabalho.
Mas, Ricardo, nós sabemos que muitos, alguns não, mas muitos atletas que se dão bem, professor, é devido à base que tem, à base da família, né? Geralmente você não tem o pai e a mãe, mas tem a mãe ou teu pai que dão essa base para as crianças. E nós vemos que esses dois meninos aí, tanto o Gabriel como a Yasmin, tem uma base forte, e isso eu acredito que fortalece também e dá um pouco de tranquilidade para eles também, para se almejar aquilo que eles precisam e aquilo que eles querem, né? Nós vemos aí que pelo jeito os dois vão partir aí para a educação física, né? E vai ser o caminho. Pode ter certeza. E futuramente, professor, eu tenho certeza que nós estaremos aqui ouvindo falar muito do Gabriel e da Yasmin em torneios aí nacionais. Isso eu tenho certeza, pela maneira que o senhor está conduzindo e conduziu eles até agora. Eu acredito que essa boa vontade deles, porque você só é um bom profissional se você gosta de fazer aquilo que você é determinado. Aí você vai ser um grande profissional. E nós vemos que a vontade deles é muito grande, apoiado pelo senhor, que é muito importante. Esse apoio, pode ter certeza, professor, que sirva de exemplos aí para muitos pais, que às vezes só mandam os alunos para a academia ou para praticar algum esporte e simplesmente manda e deixa, esquece de acompanhar. Então isso é muito ruim. Você tem que acompanhar, estar junto, qualquer profissão, na academia, seja numa escola, numa faculdade, tem que acompanhar. E o senhor está dando o exemplo aí, principalmente, da base que a família deve ter. para eles. Eu vejo dessa maneira.
Professor, próximas competições e próximos passos da equipe Anjos Guerreiros?
Bom, era para a gente fazer agora, final de semana que vem, era para ser a seletiva, né? Primeira seletiva brasileira, que foi adiado, né? Foi transferido. Agora vai ser só dia 10 de abril, né? Primeira seletiva, né? Em Florianópolis. E dia 16 já de abril também tem um regional em Xaxim, né? Onde eu pretendo levar agora esse pessoal que estão formados, faixas pretas, né? Que são, no total, no total que se formaram comigo, são 7 já faixas pretas, né? Eu quero ver se levam, então, esses 6, né? Porque o outro é a Maria, né? Que está para fora. Eu quero ver se leva esses 6 agora para a seletiva, né? Que é buscando tentar vaga para o brasileiro, que é uma das metas nossas, né? Então, eu quero ver se leva eles agora nessa seletiva em Florianópolis, dia 10. E daí a equipe inteira, quero ver se leva em Xaxim, que daí é um regional, já é um campeonato mais digamos assim, com não tanto peso, né? Para que eu possa levar já os alunos que estão treinando agora há pouco tempo, para que eles comecem a lutar e ver quem, no caso, vai se dedicar, quem que vai querer, né, se é mesmo aquilo que eles querem, para iniciar, né, essa parte já no caso de questão de luta deles. E se for o objetivo deles continuar lutando e quererem cada vez mais, a gente tem que começar a mudar até a forma de treinamento com eles, para que quando eles venham a ser faixas pretas, eles não fiquem muito longe do nível técnico dos demais, né?
13 horas, 30 minutos, Gabriel. Obrigado por participar aqui do Giro do Esporte mais uma vez. Boa sorte nas próximas etapas do Taekwondo, tá certo?
Certo, obrigado.
Yasmin, obrigado e boa sorte para você na sequência do trabalho no Taekwondo.
Muito obrigado.
Professor, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite, né? Trazer a garotada e parabéns mais uma vez pelo belo trabalho desenvolvido em prol do esporte aí do Vale do Iguaçu.
Eu que agradeço, Ricardo, né? Só pena de não poder ter trazido a Keila também, né? Que a gente teve um contratempo de informação ali, tipo, e acabou não deu certo ela vir junto, mas ela, perdimos ela por uns 2 minutos, passamos um pouquinho antes e ela acabou ficando para trás, mas, né, também, né, tem que agradecer a ela pelo trabalho que ela fez, pelo exame dela, né, e está aprovada, independente se ela está aqui com a gente hoje, né, dando entrevista ou não, ela faz parte dos Anjos Guerreiros e com certeza vai fazer parte da nossa equipe esse ano.
Obrigado, professor, até a próxima.
Um abraço.